Olá, bem-vindos a mais um programa Fechamento. A gente acaba de entrar hoje aqui no quinto dia. Será que a gente pode chamar isso de guerra? Mas, na verdade, depois dos ataques do Hamas, a gente assistiu basicamente uma retaliação do governo de Israel, das Forças Armadas de Israel. Estamos aqui chamando de conflito, de confronto. Esse é o tema também da capa, o Cacá vai mostrar aí, mas a gente vai tentar discutir hoje aqui a partir dos acontecimentos do dia de hoje. Aparentemente, Israel estuda ali uma intervenção terrestre na faixa de Gaza, mobilizou 300 mil reservistas, depois de uma série de ataques por meio de mísseis e tal. É uma incursão um tanto quanto arriscada, delicada, que deve ainda gerar ainda mais mortes e mais sangue, aumentar o banho de sangue, que nessa altura já é muito expressivo. Nós estamos falando aí de quase 2 mil mortos, 1.000 do lado judeu, 900 do lado palestino, quase 8 mil feridos, ainda 50 desaparecidos do lado judeu, não se sabe quantos são do lado palestino. Uma situação aqui muito ainda delicada, e a gente está numa disputa também aqui, obviamente, de visões, de posições sobre isso. A gente teve hoje, por exemplo, à tarde, vazar um vídeo do embaixador israelense no Brasil, que reclamou da posição brasileira, dizendo que o Brasil foi insensível, faltou sensibilidade ao governo do governo Lula, por não ter, segundo o desejo do embaixador israelense, ter classificado o Hamas como um grupo terrorista. A oposição e obviamente, o bolsonarismo, de forma geral, tem cobrado uma posição mais firme do governo Lula. A gente vai conversar sobre esses temas hoje. A gente recebe aqui, para ter essa conversa, lembrando que quem está nos assistindo pode enviar perguntas, eu tentarei fazê-las na medida do possível. A gente recebe aqui o Bruno Huberman, que é professor de Relações Internacionais da PUC. Bruno, bem-vindo.
Obrigado, Sérgio. Obrigado a todo mundo que está aqui presente, a audiência. É um prazer estar aqui com vocês.
De certa forma, uma volta do Bruno a esta casa, porque o Bruno, eu vou dizer aqui, foi um estagiário do site da revista, mas ele foi inteligente e percebeu a tempo que era melhor trocar de caminho de profissão, largou o jornalismo, que fez muito bem, se especializou nos assuntos de relações internacionais, principalmente do Oriente Médio, e hoje é um professor da PUC, fez uma grande opção. E vários estagiários que passaram pela revista falavam: ó, é melhor vocês pensarem em algo melhor para fazer. O Bruno, eu não disse isso para ele, mas ele percebeu. Então, Bruno, bem-vindo. E estamos aqui nesse momento com a Fabiola Vasconcelos, que divide esse programa comigo. O Maurício teve um pequeno problema, mas deve aparecer aqui a qualquer momento. Fabiola.
Boa noite, Sérgio. Boa noite, professor. Boa noite, todo mundo.
Bruno, eu começo justamente por esse ponto da posição brasileira. Lembrando que o Brasil, nesse momento, além de todo o histórico das posições do PT em relação a essa situação ali específica, não de todo o Oriente Médio, mas do Oriente Médio, mas específico sobre o que acontece ali na faixa de Gaza, é conhecida, mas fora isso, o Brasil também, neste momento, desempenha a função do comando rotativo do Conselho de Segurança da ONU. Então, isso também leva o governo a tentar ali se equilibrar, mas tem sido muito criticado. Mas eu começo por esse ponto, Bruno. Você acha que poderia ter sido diferente a posição do Brasil em relação ao que está se passando nesse momento, nesse conflito?
Acho que, em primeiro lugar, em relação a essa denominação do Hamas como organização terrorista, o Brasil não reconhece o Hamas como organização terrorista formalmente, né? Diferente dos Estados Unidos e outros países europeus e mesmo Israel, né? Então, eu acho que isso é um primeiro ponto importante de ser realçado, né? O Brasil sempre buscou, ao longo dos anos, né, manter contato com todas as organizações palestinas, né? Pois entendia que isso seria a principal forma da gente conseguir mover o processo político de negociações ali entre Israel e os palestinos, né? O Brasil, nos anos 2000, quando Lula foi o presidente pela primeira vez, né, nos seus dois primeiros mandatos, buscou se colocar como um mediador da questão Palestina-Israel, né, dentro desse projeto de ambição do Brasil de ser uma grande potência, né, e fazer parte das questões de segurança do Oriente Médio, era um passo importante ali na política externa ativa e altiva, né, do Celso Amorim naqueles anos. Né, o Brasil acabou, por exemplo, mediando um acordo nuclear com o Irã, né, que não veio a ser ratificado, né, mas o Brasil tentou se esforçou bastante e se tornar um ator relevante ali na região. Né, e nesse contexto se aproximou muito, mas principalmente dos israelenses. Né, acho que isso é algo importante ser realçado quando a gente vai pensar na posição brasileira. Né, porque o Brasil busca, o Brasil durante os governos do PT, tinha um discurso muito favorável à questão palestina, foi muito mais bem recebido pelos palestinos, por exemplo, quando visitou a Palestina e Israel, né, o Lula foi o primeiro presidente brasileiro a visitar, desde o Dom Pedro II, a Palestina, né, mas materialmente, nas relações econômicas, comerciais, o Brasil foi muito mais próximo de Israel. Né? Por exemplo, quando o Lula visitou Israel e Palestina, levou junto, como é de costume, levou junto dezenas de empresários, né? O Shimon Peres, quando visitou o Brasil, teve reuniões com empresários, o Lula liderou o processo, né, junto com a sua base aliada, então o Marcelo Crivella, né, fazia parte da sua base aliada, o acordo de livre comércio entre o Mercosul e Israel, né? E, por exemplo, um acordo de livre comércio entre o Mercosul e a Autoridade Palestina, que foi de Israel, foi votado em 2007. Em 2009 foi votado com a Autoridade Palestina, nunca foi ratificado. Né? Mas esse acordo de livre comércio com Israel fez com que as relações comerciais do Brasil crescessem, com o Brasil crescessem muito, mudassem de patamar. Né? E foi no contexto do Brasil de realizar mega eventos internacionais, então o Brasil importou muitos metralhadoras, fuzis, softwares de vigilância e blindados, né? Por exemplo, o vice-presidente, quando era governador do estado de São Paulo, ele importou os blindados, são utilizados agora pela PM de São Paulo, né? Então, eu acho que o Brasil, agora, nesse contexto, ele não está buscando ter o mesmo tipo de atuação que ele teve, por enquanto, né, nos primeiros governos Lula, né? A gente tem visto o Brasil priorizar outros temas na sua agenda internacional, né, em relação a conflitos, a questão da Rússia-Ucrânia, questão ambiental, né, a questão do desenvolvimento econômico, né, tem sido prioridades na agenda externa brasileira e do Lula, né, nesses primeiros meses do seu terceiro mandato. A questão Palestina-Israel até então não tinha aparecido, né, não tinha sido uma prioridade, né, e aparece agora pela primeira vez, e eu acho que bem condizente com o histórico que o Brasil historicamente desempenha desde 67, né, que é a defesa dos dois estados, contra a violência e tudo mais, e a questão do Hamas sempre foi delicada, né, em 2014, vocês devem lembrar, né, quando a Dilma era presidente, o Marco Aurélio Garcia era o assessor internacional da presidência, a posição de crítica aos ataques a Gaza em 2014 foi bastante retalhada pelos israelenses, né, o diplomata israelense chamou o Brasil de anão diplomático, o Marco Aurélio retrucou chamando de sub, né, depois foi colocado panos quentes, o Brasil votou a favor de Israel na Comissão Internacional de Investigação da Bomba de Armamentos Atômicos e tudo mais, né, então, e as relações foram retomadas, mas se mantiveram tensas. Teve a recusa da nomeação do embaixador Dani Dayan depois, e isso fez com que a questão Israel-Palestina se tornasse uma questão interna aqui para o Brasil. O Bolsonaro começou a instrumentalizar a questão israelense, se aproximou de Israel, por meio da sua aproximação com os evangélicos, né? E é isso que a gente tem visto nos últimos anos. O Serra buscou politizar quando ele era chanceler, durante todo e na campanha do Bolsonaro foi a primeira vez que a gente viu Israel e Palestina se tornar um ativo de campanha, né? A promessa de mudança de embaixada, a promessa de fechamento da embaixada palestina aqui no Brasil, né? Então isso passa uma transformação importante, mas eu acho que o Lula está tomando uma posição correta. Né? Eu acho que pessoalmente talvez o Lula tenha uma posição mais radical, mas acho que enquanto presidente da República, enquanto chefe, líder do Conselho de Segurança da ONU, eu acho que é uma posição correta. Né? O Brasil não tem cacife para ter uma posição distinta nesse momento.
Professor, eu queria lhe fazer uma pergunta um pouco básica. Né? Até imagino que o senhor já deve ter respondido bastante de sábado até agora. Mas até para ilustrar melhor, para o nosso público entender o que está acontecendo, eu queria que o senhor comentasse sobre qual a motivação do Hamas ao iniciar o ataque sábado, sabendo que o exército israelense é um dos mais poderosos do mundo e da superioridade bélica, né, de Israel. Quais são as chances, né, do Hamas sair vitorioso dessa guerra? Praticamente ela não existe. Então eu queria que o senhor comentasse um pouco o que motivou esse ataque.
Sim, acho que militarmente o Hamas, acho que ele nunca tem esperança de ganhar um confronto. Não é esse o objetivo quando o Hamas faz uma ofensiva como fez essa, né? Na declaração formal, as declarações que têm sido feitas, as declarações são defesa dos territórios palestinos e defesa dos locais sagrados, né? Isso é o declarado. A gente pode inferir ou
Opa. Então o professor deu uma rápida travada, ele deve voltar daqui a instantes ao ar. Eu vou ler aqui alguns dos comentários. Chegaram o Carlos Almeida. Estou vendo os aviões da FAB indo e voltando do Brasil para Israel com o pessoal que pediu repatriação. Vamos lembrar que em 2021 não conseguiram fazer viagens para Manaus para levar os cilindros. Ah, voltou.
Ah,
Tá, meu. Continua, pode
eu tinha
continuar.
caído, desculpa. Ah.
Sim, caiu.
Então, eu acho que nos acordos de Abraão, eu estava falando, né? Então, foi firmado esses acordos de Abraão em 2020, né? Que aproximou Israel, normalizou as relações de Israel com Emirados Árabes Unidos, Marrocos, Sudão e Bahrein, e mais recentemente a gente tinha essas discussões de normalização das relações Israel-Arábia Saudita, né? A Arábia Saudita é o principal ator político do Oriente Médio atualmente, né? Que está fazendo muito bem esse jogo de barganha entre China e Estados Unidos. É só ver, né? Uma semana antes juntou com os BRICS, na semana seguinte estava fazendo normalização de relações com Israel, intermediadas pelos Estados Unidos, né? Então eu acho que o ataque ele serve para demonstrar tanto para as populações árabes, né? Como para os Estados Unidos, como para os israelenses, que os palestinos estão ali, estão vivos e vão continuar resistindo, né? Porque eu acho que o grau de normalização do que aconteceu em Gaza, essa prisão a céu aberto, 2 milhões de pessoas vivendo sob inúmeras restrições que a gente pode se aprofundar em seguida, era essa festa de música eletrônica que era sendo realizada a 5, 6 quilômetros da fronteira de Gaza, né? Esse é o grau de silenciamento que a questão palestina chegou, né? Que milhares de pessoas estão reunidas a pouquíssimos quilômetros de 2 milhões.
Professor, travou novamente. Bem, voltando aqui, enquanto o professor aí volta, avisa ele, por favor, Cacá. Mas aqui, voltando aos comentários. Então, eu estava falando que
Ele
não
voltou.
conseguiram fazer. Voltou?
Né? Esse é o grau de normalização que chegou à situação, né? E acho que o objetivo do Hamas era mostrar: nós estamos aqui, né? E não vamos tolerar que a nossa situação seja normalizada. E sempre foi esse o sentido das revoltas palestinas, né? Em 87 foi sobre o sentido da revolta da primeira intifada, nos anos 2000 foi para revelar a fraude do processo de Oslo, né? Eu acho que essa revolta, né, tinha esse objetivo de chamar atenção para a questão palestina novamente, né? Mas o ponto violência.
Agora, Bruno, um ponto aqui. A primeira reação ocidental, quando falo ocidental, falo aqui de Europa e Estados Unidos, foi um apoio maciço às vítimas judaicas e tal. E aí você pode até comentar, mas aparentemente todo esse clima, esse renascimento de um certo clima de Guerra Fria no mundo, agravado pela guerra da Ucrânia, tem levado os países, principalmente a Europa e os Estados Unidos, a fazer um alinhamento muito mais automático do que seria com Israel, num caso como esse, não especificamente os Estados Unidos e a Europa. Mas essa reação sempre desproporcional de Israel parece ter criado já alguma fissura. Há um embate de Israel, por exemplo, nesse momento com a ONU, que acusa Israel também de cometer crimes de guerra, também acusa o Hamas, mas acusou Israel de cometer crimes de guerra. Dentro da Europa houve um racha sobre a proposta de não de cortar o apoio financeiro à Palestina. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte: essa reação um pouco incipiente, professor, caiu novamente, Cacá? Tá. Bem, é que a gente ia conversar um pouco aqui. Eu vou voltar, então, a ler aqui alguns comentários, enquanto o professor volta. É, o Marcos Matos. O Lula, com questionamentos quanto à ONU, pode mudar alguma coisa na própria ONU? Acho difícil. Mas, Bruno, você entendeu de forma geral? Assim, eu vou concluir, mas você estava... O que eu queria perguntar é o seguinte... Caiu novamente? Olá?
Desculpa, gente. A internet está meio ruim aqui, mas estou de volta.
Tá. Você conseguiu me ouvir?
Estava falando da fissura de ONU entre os países
ocidentais. Eu pergunto o seguinte, se essa incipiente reação de alguma forma teria alguma força de inibir essa intenção de Israel de fazer uma incursão por terra, militar por terra em Gaza, e se não for capaz de impedir, qual seria a consequência e o que pode se esperar da escalada desse conflito?
Eu não vejo nada inibindo Israel nesse momento. Eu não, né, o Biden reafirmou esse alinhamento, né? Israel está em conflito com a ONU há muitos anos, né? É um conflito, né, porque a ONU, de alguma forma, tem posições liberais, tem uma influência de países do terceiro mundo, né, principalmente na Assembleia Geral, né, então votos na Assembleia Geral são majoritariamente contrários a Israel. Então...
Travou. Bem, estamos com uma certa dificuldade aqui, vamos ver se ele consegue voltar. Ainda não voltou. Voltou? Ah.
Para Israel, né, é uma coisa e que o Bolsonaro reproduziu, por exemplo, né, de que as Nações Unidas seriam essa coisa do globalismo e tudo mais, né, é algo que, em certo sentido, é Israel que lançou essa pedra e vários antiglobalistas reproduziram, né, o primeiro chanceler, né, do Bolsonaro fazer esse discurso e tudo mais, né, então eu não vejo nada nem ninguém impedindo os crimes de guerra que Israel está cometendo, né? Eu acho difícil prever ainda o que pode acontecer, porque ações terrestres em Gaza sempre são difíceis de ser realizadas, porque Gaza é a região urbana mais densamente povoada do mundo, né? A maior densidade urbana do mundo. E ações em ambientes urbanos são bastante desafiadoras para grandes potências, né? Porque o ambiente urbano ele cria uma dificuldade muito grande para ações terrestres, né? Por exemplo, os guerrilheiros eles podem se esconder dentro de edifícios, é difícil você distinguir de um guerrilheiro de um civil comum, né? Por isso que ações em ambientes urbanos, as grandes potências, a grande desigualdade de força ela diminui, e por isso que eles preferem ataques aéreos, né? Porque daí você faz um ataque aéreo, dizima tudo e segue o jogo. Então, o que eu temo que possa acontecer é você eles dizimarem Gaza como foi Jenin foi dizimado em 2002, né? Durante a segunda intifada.
Deu uma travada, vamos ver que ele volta. Eu vou ler aqui mais uns comentários. O Arivaldo Ari: vejo que Israel, que é um superpotência em segurança, deixou o Hamas invadir, ou seja, combinou para que pudesse ter motivo para atacar a Palestina. A Maria Canuto: penso que o Hamas fez o ataque para chamar a atenção do mundo à sua causa palestina. Bruno, voltou? Vai lá, continue, por favor.
Então, durante a segunda intifada, os israelenses dizimaram Jenin com bombas, tratores, bulldozers, tanques de guerra, né? Então, eu acho que o que pode acontecer é uma tentativa semelhante, né? De você, isso foi uma forma de você acabar com as forças guerrilheiras em Jenin, né? E, por exemplo, o Gantz, né, que é o líder do Partido Azul e Branco, que agora está na coalizão governista, né, que foi formada hoje em Israel, ele já, quando ele era o general responsável pelos ataques a Gaza no início dos anos 2010, ele falou que iria levar Israel de volta para a Idade da Pedra. Né? A gente tem visto declarações muito semelhantes nos últimos dias. Né?
Palestina ou Israel? Palestina,
né? Levar os palestinos de Gaza de volta à Idade da Pedra. Né? E a gente tem visto demandas de civis israelenses falando que eles têm que flatten out, né? Tem que tornar liso Gaza, ou seja, como se fosse um estacionamento. Vários israelenses têm falado isso nos últimos dias. É a demanda da população israelense mais à direita, né? E eu acho que esse desejo por sangue está nas elites de fazer algo agressivo, né? Não pode ser algo parecido, né? É o urbicídio que a gente fala, a destruição do ambiente urbano, né? Dessa forma, você destrói o ambiente onde os guerrilheiros se protegem, né?
Agora, nessa altura, Israel também, ao tomar essa decisão, também, vamos dizer assim, sacrifica os reféns israelenses na mão do Hamas. Parece não ser mais uma preocupação
do ponto de vista de segurança. Um dos ministros de extrema-direita, o Smotrich, né, falou que os reféns podem ser sacrificados, né? Eu acho que eles não têm preocupação com os reféns nesse momento, né? Tanto se eles tivessem preocupações, teriam aberto negociações.
Só um minuto, Fabíola, só para ler um comentário. Antônio Carlos: Israel comete crimes de guerra com consentimento dos Estados Unidos e da União Europeia. A população civil de Gaza seguiu as instruções do exército israelita, escondendo-se em abrigos, mas as bombas também atingiram o local. O Steve Aleste Teixeira: a CNN mostra agora que já combate mísseis no norte de Israel, tanto das colinas do Golã como no sul do Líbano. E o Marcelo Silva: isso não tem nada a ver com esquerda, direita, Bolsonaro ou Lula. Foi um ataque terrorista e pronto. Fabíola?
Professor, eu queria saber a sua avaliação. Você falou agora há pouco, né, do posicionamento do presidente Lula, né, em relação ao conflito, mas eu queria que o senhor comentasse também o desdobramento disso, né, porque isso vai para o debate público, e a gente viu que tanto a direita como a esquerda criticaram, né, o posicionamento do presidente, e a direita se queixando porque ele não tratou o Hamas como uma organização terrorista, e a esquerda porque ele não defendeu os palestinos. Eu queria uma avaliação sua sobre esse debate, essa polarização que se dá, né, no país, inclusive num assunto como esse, um debate internacional.
Eu acho que o resultado disso é porque a esquerda ficou vinculada com a questão palestina e a direita ficou vinculada com Israel, né? De alguma forma, né? E é difícil porque a resolução passa por você uma conciliação, né? A resolução não vai passar por uma separação, né? Você tem que conciliar os israelenses com os palestinos, né? Então, você ter uma posição, eu acho que sóbria, em relação à questão palestina e Israel, é muito difícil mesmo, né? Porque, por exemplo, se for provado que o Hamas, de fato, chegou nessa festa de música eletrônica e matou 150 pessoas de uma forma indiscriminada, isso é indefensável, né? Isso não é um ato de resistência, né? Isso é um massacre, né? E apesar dos palestinos terem sofrido centenas de massacres, e eu digo centenas porque foram centenas ao longo dos últimos anos, né? Eu não vejo isso como algo estratégico, né? Os militantes do Hamas vêm, né? Mas o benefício de trazer isso. Então, nesse contexto, fica muito difícil você ser um defensor, porque ao mesmo tempo você defende os palestinos, defende a causa palestina, né? Mas se manter como um defensor do Hamas nesse contexto se torna muito difícil no cenário internacional, né? Porque o Hamas fez certas decisões na sua ofensiva militar, né, que são bastante difíceis de se defender, em certo sentido, né? Então, defender a causa palestina se tornou um desafio ainda maior, né? Só vem enxurrada de críticas que, por exemplo, o Guilherme Boulos tem sofrido nos últimos dias, né? Por ter uma posição um pouco mais em favor dos palestinos, um assessor, por exemplo, que estava comandando o seu plano de saúde saiu, né? A gente vê a direita buscando instrumentalizar, porque a direita tem o poder, né? Poder dos meios de comunicação, poder das instituições internacionais, o poder do Estado, de uma forma geral, né? E tem a posição hegemônica, né? Então, isso é muito favorável para eles, que eles têm, acho que, operacionalizado isso muito bem, né?
Agora, professor, há essa discussão sobre quem teria apoiado o Hamas. O Irã nega. O senhor acha que é possível que o Irã tenha dado recursos e e treinamento, e tanto quanto o Hezbollah também ter dado algum apoio mais significativo a esta ação do Hamas?
Por enquanto, a gente não teve nenhum indício disso, né? Acho que o Hamas é bastante capaz, né, de ter desenvolvido e operacionalizado essa ação, né? Porque, né, Sérgio, essas imagens, por exemplo...
Travou, ele vai voltar daqui a pouco. Antônio Carlos, aqui, que estamos acompanhando. Netanyahu ignora o direito humanitário internacional. Voltou? Vamos lá.
Então, por exemplo, essas imagens dos soldados subindo a fronteira de Gaza com esse parapente, esse negócio improvisado, né? Não está demonstrando nenhuma grande tecnologia aí que foi utilizada, né? Eles quebraram a cerca com um trator rural, né? A gente não vê nenhuma grande inovação tecnológica. Os drones utilizados eram bem rudimentares, até onde a gente viu, né? Acho que foi uma operação bastante planejada, se contou com o auxílio internacional, né? Os seus aliados não estão admitindo nem o próprio Hamas, né? Os Irã e o Hezbollah são aliados, né? Um líder iraniano falou: nós não ajudamos, mas beijaria a mão de quem planejou essa ação, né? O Hezbollah está rolando um conflito ali no norte, né? Meio em solidariedade. Mas a gente não vê que foi uma ação coordenada com o Hezbollah, né? Não teve um ataque. Se fosse uma ação coordenada, teria um ataque do Hezbollah no norte, né? Como foi, por exemplo, em 73, quando o Egito e Síria coordenaram um ataque, né? E construíram uma vulnerabilidade para Israel que nunca tinha sido construído. Acho que Hamas e Hezbollah conseguiriam fazer isso, né? Mas não fizeram. Então, acho que isso demonstra que não houve uma coordenação, né? Porque acho que se houvesse coordenação, a chance disso ter vazado seria ainda maior, né? Então, acho que isso não ter vazado um ataque desse tamanho, né, acho que revela como isso foi feito num grupo muito pequeno de pessoas, né? A inteligência egípcia aparentemente sacou algo, né? E denunciou para o Netanyahu. Inclusive, o Netanyahu ignorou ou não soube a sua inteligência captar de onde estaria vindo esse ataque. Achou que era da Cisjordânia, não de Gaza, né? Então, eu não vejo os aliados terem do envolvimento direto nisso daí. Por enquanto, a gente não tem nenhum sinal disso.
Professor, você falou agora do Irã, e aí eu queria pegar o gancho para lhe ouvir em relação se isso poderia ter algum desdobramento também, poderia ter alguma repercussão na guerra, né, da Rússia com a Ucrânia, né? Já que Israel, né, tem o apoio dos Estados Unidos, assim como a Ucrânia. Então, queria lhe ouvir se essas duas guerras podem desencadear conflitos de dimensão ainda mais global.
Eu acho que a consequência mais direta é fazer o custo de munições e armas e demais tecnologias militares mais alto no mundo, né? Que a demanda por armas e bomba deve estar crescendo muito, né, em todo mundo. Ou seja, quem está ganhando é quem produz arma, né? Então, acho que esse é o benefício, né, de direto da correlação entre esses dois conflitos, né? Fazia tempo, acho que o mundo não tinha dois conflitos de tamanho vultuosidade, talvez, acho que posso dizer assim, né, simultaneamente, né? Então, acho que a correlação maior é essa. E eu acho que outra correlação talvez seja a população interna americana estar insatisfeita com a política externa no seu país, embora a guerra em Israel seja muito mais popular do que a guerra na Ucrânia, né? O movimento americano em Israel é muito mais popular, né? Então, talvez o Biden direcione os seus esforços para Israel para conseguir um apoio, porque apoiar Israel é algo que assegura sempre muitos votos e tudo mais, né? É um voto disputado entre republicanos e democratas. O voto historicamente é mais judaico, o voto judaico é mais democrata do republicano, mas vinha se tornando cada vez mais republicano nas últimas eleições, né? Então, enfim, o caminho para ir um pouco esse.
A Cris K, terrorismo é o que Israel faz com Gaza há décadas. Conseguiram a desculpa que o governo israelense queria para um genocídio. Agora, professor, obviamente, como acontece nesses momentos, e parecia inevitável, o próprio Netanyahu fez o apelo para um governo de emergência nacional, apelou à sobrevivência da própria Israel, e você teve uma autorização, vamos dizer assim, uma composição dos partidos de oposição e de situação para enfrentar esse momento, e obviamente dando carta branca para que o exército faça o que os israelenses, como o senhor disse, estão clamando. Agora, a pergunta passado esse momento, você acha que o governo Netanyahu sai fortalecido, ou seja, vai conseguir superar toda aquela discussão interna, o incômodo com a reforma do judiciário, com a aliança com a extrema-direita, com a ocupação da Cisjordânia, que inclusive tem muito a ver também com esta, com esses ataques do Hamas, ou ele vai ser depois colocado na berlinda, inclusive por conta das falhas de segurança nesse episódio?
Eu acho que ele já está na berlinda, né? Eu acho que ele só está se segurando por causa, porque está liderando um governo agora de coalizão nacional para mover essa guerra, né? Enquanto, né, essa ofensiva israelense for adiante, ele vai se segurar, mas acho que a partir do momento que a ofensiva diminuir, ou que o apoio popular a uma ofensiva militar, né, diminuir, ele cai, né? Porque é só ver os editoriais do jornal Haaretz, os artigos de opinião Haaretz, é o principal jornal mais à esquerda em Israel, né? Mais liberal, a gente pode dizer assim, né? E eles estão pedindo abertamente a saída do Netanyahu, estão responsabilizando diretamente o Netanyahu pelo que aconteceu, né? Então acho que isso é muito revelador dessa posição, que o Haaretz é o que representa, né, de uma forma mais abrangente, esse setor dessa população mais liberal que vinha se posicionando contrário ao Netanyahu, né? E o Netanyahu sempre se colocou como um czar da segurança, um homem forte, né, para a segurança, e ele mostrou agora uma vulnerabilidade, uma falha gigantesca, né? Eu acho que mover uma guerra agressiva busca fortalecer a imagem dele, né? Mas eu acho difícil ele se manter, ele já está muito desgastado, né? Não é como o George Bush filho lá depois do 11 de setembro, que moveu a guerra e conseguiu se fortalecer, né? Ele estava acabado de começar o governo. Não, Netanyahu tem 20, 30 anos nas costas, inúmeros casos de corrupção, né? Uma extrema-direita cada vez mais radical aí, que ele tem que controlar de alguma forma, né? Então eu vejo ele como carta marcada. Vamos ver quem acende. Eu acho que quem pode substituir ele é alguém muito pior, né? Eu acho que isso que pode acontecer.
Professor, eu vou ler aqui uma pergunta do nosso colega Maurício, que ele teve um probleminha técnico, não pôde participar, mas ele queria saber se haverá mudança na atual tentativa de entendimento de algumas nações árabes com Israel, notadamente a Arábia Saudita.
Eu acho que isso paralisou pelo momento, né? Eu não vi declarações diretas a respeito disso ainda, né? Mas eu acho que isso puxou o freio de mão nessa negociação, com certeza. Porque a Arábia Saudita, ela vinha sinalizando um pouco se aproximar dos palestinos, nas últimas semanas, vinha, né, entrou para o BRICS. Isso foi umas sinalizações, né, de afastamento com Israel, mas na última semana teve uma aproximação muito grande. Você entrava, por exemplo, no The Economist, tinha 5 matérias sobre a aproximação entre Israel e Arábia Saudita na semana passada que eu estava lendo. Né? Era o assunto da semana durante o vídeo. Então, com certeza, isso puxa um freio de mão, e eu acho que isso, talvez, no que a gente pode enxergar, talvez seja a principal consequência geopolítica, por enquanto, dessa ofensiva do Hamas.
O senhor acha que essa aproximação que estava se fazendo Israel e Arábia Saudita, como havia uma certa esperança ali, ela poderia abrir uma possibilidade do reconhecimento da autoridade palestina, não sei se caminhar para a solução dos dois estados, mas pelo menos para inserir, porque me parece que esse era um dos pontos da negociação da Arábia Saudita. Havia realmente, era um caminho que poderia ser traçado e que agora, de certa forma, está paralisado ou mesmo será jogado pela janela?
Acho difícil, Sérgio. Por exemplo, em 79, quando foi firmado o primeiro acordo de paz de Israel com uma nação árabe, com o Egito, né, do Sadat, que era o sucessor do Nasser, né, que ganhou a guerra do Yom Kippur, pelo menos politicamente, isso abriu as possibilidades de negociações, a criação de um Estado da Palestina e da paz foi inserido nos acordos de Camp David. Nada foi feito, né? Então, eu acho que os sauditas, eles têm buscado jogar cada vez mais com a questão palestina discursivamente nas últimas semanas, né? Inclusive, teve alguns exemplos de aproximação nos últimos meses, né, que eu mencionei, e como você mencionou, isso poderia estar fazendo parte do acordo, mas eu não vejo os sauditas pressionarem Israel para isso, né? Porque a Arábia Saudita nunca foi verdadeiramente solidária com a causa palestina, né? A gente nunca viu os sauditas se mobilizando, as elites, eu estou falando, né? O Estado, o governo, né? Não estou falando da população civil saudita. Estou falando das elites se mobilizando de uma forma verdadeira. Então, o que a gente vinha vendo nos últimos anos é Israel normalizar as relações políticas em detrimento da resolução da causa palestina. É, isso vinha sendo muito bem sucedido. Eu acho que isso que incomodou muito os palestinos, né? Os palestinos viam essas lideranças como grandes traidores. É, inclusive, palestinos participaram desse processo, importante ressaltar, né? É, porque viam ganhar muito dinheiro, né, nesse processo. E isso sempre foi a ambição dos Estados Unidos, né? Os processos de Oslo nos anos 90 só aconteceram, o Israel só aceitou participar porque o grande objetivo era criar uma área de livre comércio que iria do Marrocos ao Irã, né, à Arábia Saudita. É, isso era grande, sempre foi a grande ambição dos americanos, que era a época que eles estavam criando o NAFTA, que estavam tentando criar a AUKA, né, e criar uma AUKA ali no Oriente Médio era a ambição, resolver a questão Palestina e Israel estava no centro. E o que eles estavam fazendo é fazer essa área de livre comércio sem resolver a questão palestina. Né? Eu acho que a relação Israel-Arábia Saudita era o ponto central. Aí. Era a carta final, talvez. Né? Isso, os palestinos iam ficar ainda mais sem poder de barganha. Né? Eu acho que isso, a oficina do Hamas freou isso e mantém o poder de barganha da causa palestina. É, sendo a sinalização que vocês não vão fazer paz enquanto aqui tiver guerra.
O senhor falou dos Estados Unidos, a gente vai ter eleição, né? Nos próximos meses, a gente está no processo já eleitoral lá. É, o que significa se Trump volta à presidência da República nos Estados Unidos para o Oriente Médio?
A situação para os palestinos tende a piorar ainda mais, né? O Biden talvez seja o líder democrata mais amigo de Israel, né? Que a gente viu... Porque o Obama foi o mais crítico, mas mesmo assim não conseguiu fazer nada, né? Foi durante os governos Obama que as negociações políticas acabaram, em 2014. Né? O Bill Clinton, super amigo, mas pressionou pelos acordos de paz e tudo mais. O Carter, bastante crítico, até hoje, um apoiador da causa palestina, né? Próximo dos seus 100 anos. Então, o Biden já falou no passado, né? Se Israel não existisse, nós teríamos que criar, porque ele é um grande representante dos nossos interesses no Oriente Médio. Então, pode piorar, mas o Biden já é muito ruim. O Biden já manteve todas as políticas do Trump. Né? O Biden manteve a transferência da embaixada, o Biden manteve o reconhecimento das colinas do Golã, o Biden manteve o corte de ajuda internacional para os palestinos. O Biden retomou as relações diplomáticas com a OLP, algo que, né, ou seja, dá uma aliviada, né? O Trump volta com o jogo duro, provavelmente, se ele volta, né, e permite, por exemplo, se há uma aliança, se há um Trump e um governo liderado pela extrema-direita israelense, aí que o bicho vai pegar. Né? Porque o Netanyahu e o Biden, o Netanyahu ainda é meio moderado. Né? Ele está numa colisão de extrema-direita, mas tem que lembrar, o Netanyahu é ainda meio moderado. Tem gente muito mais radical, né, demandando uma limpeza étnica radical, né? Então, acho que o Trump voltar significa um farol verde para isso acontecer.
Agora, existe algum país, algum grupo capaz de exercer alguma influência de mediação nessa história, ou a gente só vai ter que realmente assistir? Isso só acaba quando Israel quiser.
Os Estados Unidos, obviamente, né? Acho que só para comentar os Estados Unidos, né? Embora as elites políticas americanas elas ainda sejam bastante aliadas com o Israel, a gente vê nas bases, por exemplo, do Partido Democrata e nas bases da comunidade judaica, uma solidariedade muito maior com a causa palestina que a gente nunca viu antes na história. Né? Então, os representantes do Partido Democrata, os representantes judeus no Congresso, não representam as bases jovens. Né? Então, acho que uma mudança geracional pode ser uma mudança na posição dos Estados Unidos. Né, mas isso é algo que eu falo de médio prazo, né, daqui 10, 20 anos. A China, né, acho que a sua pergunta sinaliza para a China, né, Sérgio, e a China tem demonstrado o interesse em participar do jogo do geopolítico do Oriente Médio, fez esses acordos de paz entre o Irã e a Arábia Saudita no começo do ano, que foi bastante surpreendente, e mudou a geopolítica do Oriente Médio, né, possibilitou a entrada dos dois no BRICS, né, fortaleceu o BRICS nesse sentido, né? E o Xi Jinping sinalizou que gostaria de participar mais ativamente da mediação da questão Israel-Palestina. Mas a gente vê nesses dias, a China é um ator completamente relevante nesses dias. Né? as declarações da China não importam muito. A posição da China não importa muito. A China não tem capital político nessa questão para ainda ser mediadora. Né? Ainda é muito dominado pelos americanos e pelos europeus. Eu gostaria que a China se tornasse um ator relevante. A China em conjunto dos BRICS. Eu acho que ele seria um ator muito bom. Né? Porque a China é muito próxima de Israel. A Rússia era muito próxima de Israel até a guerra. E o Putin é muito próximo de Israel. E acho que isso pode ser retomado de alguma forma. A Índia é muito próxima de Israel. Né? E o Brasil é muito próximo de Israel. Dos BRICS originais, somente a África do Sul, né? Né, porque é um regime anti-apartheid atualmente, né, um governo anti-apartheid. Então, as lideranças originais do BRICS acho que podem se posicionar como novos atores aí, e eu desejaria que eles se posicionassem dessa forma. Eu acharia que seria uma atuação muito importante do BRICS, uma contribuição do BRICS, né, geopolítica, algo que o BRICS ainda não sinalizou que desejaria fazer, mas eu acho que seria muito bem-vindo.
Bem, a gente recebeu aqui o Bruno Huberman, professor de Relações Internacionais da PUC. Bruno, obrigado pela participação. Esperamos recebê-lo aqui, mais vezes aqui no programa e até a próxima. Um
Obrigado.
abraço.
Foi um prazer estar aqui com vocês. Tchau, tchau. Valeu.
Tchau.
Bem, a gente está aqui já caminhando também para o final. Fabíola, obviamente a gente falou que não havia como escapar de concentrar nesse assunto. Embora estejam acontecendo também outros fatos, acabou hoje o jornal Globo deu mais um detalhes do que seria a delação premiada do Mauro Cílio, o ajudante de ordens do Bolsonaro. Ele disse que o Bolsonaro pediu alterações na tal minuta golpista. O próprio Globo já tinha dito também, na segunda-feira, já tinha divulgado que o Mauro Cílio disse que o general Walter Braga Neto, que foi vice, candidato a vice na chapa do Bolsonaro, era o elo entre o Planalto e os acampamentos golpistas aí nas portas militares. O que você acha disso, Fabrício? Quer dizer, justamente vai se consolidando o que mais o Bolsonaro temia, que era o Mauro Cid, não tratar do caso das joias, que é até secundário e menor, mas envolvê-lo, né? Porque até esse momento, até há pouco tempo, você não tinha uma ligação direta do Bolsonaro com os atos golpistas do 8 de janeiro, mas essa declaração do Mauro Cid parece preencher essa lacuna na investigação, não?
Eu acho que a investigação da Polícia Federal e essa delação de Mauro Cid vai revelar muita coisa e vai, com certeza, chegar no Bolsonaro. O Braga Neto, inclusive, o que foi divulgado também, é que ele recebia, durante a campanha, algumas pessoas, tem imagens de algumas pessoas que estavam lá à frente do acampamento, frequentando, durante a campanha, o comitê de Bolsonaro, e quem recebia era Braga Neto. Então, Braga Neto, me parece que é uma das pessoas que comandava, né, que coordenava aqueles acampamentos ali, ao ponto, né, daquela declaração que já foi muito divulgada, dele dizer: não desistam, alguma coisa está para vir, vai acontecer. Então, ele era a pessoa que alimentava, né, ele era o mentor ali, que alimentava aquele grupo que estava acampado nos quartéis. Então, assim, eu acho que. E ele, inclusive, deveria ter ido depor, só não foi depor na CPMI, porque o presidente, né, da comissão fez a manobra e descartou essa possibilidade do depoimento dele. Então, mas eu acho que muita coisa ainda vai ser revelado aí, vai chegar a Bolsonaro com certeza.
Vamos esperar aí os próximos acontecimentos, mas é o que eu dizia. Quer dizer, ao contrário do Trump, no caso do Capitólio, onde você tem, e não só no caso do Capitólio, mas na tentativa de interferir nas eleições, há gravações, há depoimentos, e há inclusive tweets do Trump, não só incitando a invasão do Capitólio, mas tentando ganhar uns votos, principalmente lá na Geórgia, para reverter a eleição. Até agora, assim, do ponto de vista, você tinha vários indícios de que era impossível o Bolsonaro não saber e não participar dos acontecimentos, mas você não tinha uma prova cabal. Lembrando que ele fugiu para Miami, se escondeu lá e ficou em silêncio. Aliás, isso como tática para não ser envolvido nesse caso, mas agora o Mauro Cid está entregando e isso coloca o Bolsonaro na mira, inclusive a CPI do 8 de janeiro, conforme uma reportagem também nessa semana, na edição de Carta Capital, assinada pelo André Barrocal, tende a pedir o indiciamento do Bolsonaro por incitar o golpe de Estado e vamos ver qual será a reação tanto do Supremo quanto das investigações da Polícia Federal. Quer dizer, o que resultará disso tudo? E isso é o mais próximo, o mais firme que pode ter de uma possibilidade do Bolsonaro ir parar na cadeia, entre tantas acusações que ele enfrenta. A gente também teve hoje a condenação do Thiago Brenan, foi condenado a 10 anos e 6 meses por estupro, e também temos o Ministério Público pedindo a condenação do deputado Fernando Cura, aquele deputado que assediou a colega Isa Pena no plenário da Câmara da Assembleia Legislativa de São Paulo, não sofreu nenhuma retaliação mais expressiva, e agora o Ministério Público pede a sua condenação. Bem, Fabiola, você tem alguma dica da semana para quem nos assistiu?
Bom, eu acho que a dica é ficar de olho no que vem a semana que vem, né? Na próxima semana, que vai ter o julgamento de Bolsonaro, mais um julgamento de Bolsonaro no TSE, né? Ele já ficou inelegível pelo tribunal, e tinha dois novos julgamentos que iriam começar esta semana, que foram adiados para a semana que vem. Então, são vários, mas a gente tem que acompanhar, porque ele ainda tem muito que responder, muitos inquéritos aí que ele vai precisar responder. E o Tribunal Superior Eleitoral vai começar a semana que vem dois novos inquéritos.
Bem, eu só sugiro também que vocês continuem acompanhando aqui nos canais da Carta Capital, no site, no YouTube, a cobertura desse conflito no Oriente Médio, o conflito entre o Hamas e Israel. Também queria fazer um apelo aqui, a revista está num momento muito delicado, muito difícil, e a gente está realmente precisando de um apoio de quem nos assiste, quem nos acompanha, de quem apoia o trabalho do Carta Capital. Então, há muitas maneiras de participar, pode fazer um Pix, pode fazer uma doação aqui pelo canal, pode assinar tanto a revista impressa como a digital, comprar na banca, no próprio site também há alguns modelos de contribuição lá pré-definidos. Então, o que você achar melhor e também o que for possível ajudar, a gente agradece, porque é um momento difícil, particularmente muito difícil da revista, e a gente está precisando desse apoio para continuar nosso trabalho, lembrando que a revista está aí há 29 anos e tentando cumprir da forma mais correta o seu papel na contribuição da diversidade de opinião no Brasil e fazendo um jornalismo crítico e honesto em favor, em prol do desenvolvimento de uma menor desigualdade, de um país mais justo, de um país mais moderno. Então, a gente conta com o apoio de vocês. Eu agradeço muito quem nos assistiu até agora, agradeço, Fabiola, mais uma vez, por dividir esse programa comigo, e eu desejo, obviamente, todo mundo aí um bom feriado, divirtam-se, aproveitem, e leiam a revista. Amanhã é um dia de feriado, é um bom dia para ler a revista. Fabiola, pessoal, até a próxima.
Boa noite, gente.